Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes Ecos da Liberdade, estamos juntos novamente e hoje quero trazer a vocês um dos temas que mais tem mexido comigo nos últimos meses. Trouxe esse tema há um bom tempo atrás em nossa igreja e creio que é de grande importância, especialmente para igrejas que têm como objetivo permanecer. Não sei se você participa de alguma igreja ou não, se não participa, eu gostaria de convidar você a procurar uma igreja, mas uma que tem uma visão longa, uma igreja que faz um trabalho a longo prazo na alma das pessoas, que tem o objetivo de ajudá-las a se manterem firmes nesse caminho do cristianismo. Não basta alguém apenas iniciar a vida como cristão, é preciso permanecer fiel até o fim, para que você possa receber a coroa da vida, diz a palavra do Senhor. E a grande diferença entre igrejas que fazem um trabalho permanente e igrejas que têm um trabalho de curto prazo com as pessoas está no grande desejo da igreja de impressionar ou impactar a vida das pessoas. Quero falar hoje sobre a diferença dessas duas coisas. Será que estamos trabalhando como igreja com o desejo de impressionar os ouvintes, de causar uma admiração no coração daqueles que nos ouvem? Ou o nosso desejo é, como o de Jesus Cristo, de impactar a alma e trazer uma mudança de vida permanente na vida daqueles que nos escutam? Quero falar hoje sobre a diferença entre impressionar e impactar. Desejo que Deus trabalhe também em seu coração durante este tema. Queremos ouvir uma música agora com Marcos e Val, antes de começarmos a primeira parte desse tema. A música nos fala de um Deus que escolhe sempre o menor para vencer o maior. Escolhe o humilde para vencer o orgulhoso. Observe bem a letra dessa canção, ela é bastante animadora, pois mostra que Deus está do nosso lado mesmo quando nos sentimos menores.
Deus escolhe, capacita um soldado para vencer. Ele unge e faz cheio de poder. E quem é ungido luta, luta pra prevalecer. Porque Deus jamais conhece o que é perder. Ele escolhe o menor pra vencer o maior. E quem é exaltado, ele joga no pó. Ele tira de onde não tem, ele faz o que quer. Ele usa 300 pra matar milhares. Ele fecha os céus, ele rasga os mares. Ele tira a muralha da frente para quem tem fé.
Ele é
Quero ajudar o povo cristão hoje a compreender a diferença sutil muitas vezes. Às vezes não notamos que estamos tentando fazer uma coisa, mas estamos causando outra na vida das pessoas. Confundimos muito. Como cristãos, queremos sempre ganhar pessoas. Todos querem. Eu não conheci igreja nenhuma ainda que diz que tem o desejo de diminuir o número de membros até no ano seguinte. Os alvos são sempre crescimento. Queremos ganhar almas para Jesus Cristo. Porém, em meio a esse mundo de show e comércio, nós acabamos caindo numa tentação de impressionar as pessoas mais do que estarmos impactando elas de verdade. Por isso, eu gostaria de que você prestasse muito bem atenção nesse tema, que é de altíssima importância. Quando nós tentamos evangelizar, será que estamos superficialmente impressionando as pessoas ou estamos impactando a vida no fundo da alma delas e trazendo uma mudança constante? A busca por impressionar pessoas, ela é muito comum no mundo. Muitas pessoas vivem por aí fazendo de tudo para impressionar, para chamar atenção para si. Até um artista americano, Will Smith, disse o seguinte: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Olha só, existem pessoas que passam a vida toda aí querendo impressionar os outros, chamar a atenção dessas pessoas. Fazem muitas coisas, compram coisas, fazem dívidas para impressionar. É um vício humano que nós facilmente caímos nele de viver constantemente com o desejo de querer chamar a atenção do nosso próximo, causar admiração. No mundo espiritual, nós facilmente podemos cair também nessa mesma armadilha diabólica de ter o desejo de impressionar as pessoas espiritualmente ao invés de impactá-las. A diferença entre ser impressionado ou ser impactado por Deus é muito grande. Na verdade, essa mensagem que estou trazendo hoje, ela não surgiu simplesmente ao acordar e pensar sobre o tema. Foi algo que um professor meu já no seminário disse para mim. Lembro-me um dia quando terminei uma mensagem, estive muito empolgado com o tema que Deus tinha colocado no meu coração. Preguei fervorosamente no seminário. O professor agradou-se da minha mensagem, disse que eu estava indo num bom caminho, mas ele me deixou uma frase. Disse o seguinte: Isaí, eu quero dizer uma coisa. Não procure impressionar as pessoas com a mensagem, procure impactá-las. E eu logo entendi profundamente o que ele quis dizer. Nós, quando pregamos como pastores, nós podemos facilmente estar tentando gerar uma impressão nos ouvintes. Eu poderia estar falando aqui com o desejo de fazer com que vocês pensem que eu sou inteligente, ou que eu sou sábio, ou que eu sou espiritual. Posso comentar de coisas que eu fiz espiritualmente, de orações que eu fiz longas para tentar impressionar vocês com a minha espiritualidade. Isso tudo seria buscar ouvintes que estão impressionados com aquilo que eu faço ou com aquilo que eu falo. E a resposta do meu professor quanto a isso foi: Isaí, não procure impressionar, procure impactá-las. Ele sabia muito bem a diferença que isso iria fazer em minha igreja se fosse trabalhar a longo prazo com o intuito de impressionar ao invés de impactar. Quero trazer aqui algumas frases para deixar isso ainda melhor definido. O que é impressionar? Se você tiver papel e caneta e quiser anotar, você pode fazer isso para não se esquecer. Impressionar é algo que acontece na parte superficial da vida. Impressionar gera uma admiração temporária. Impressionar gera aplausos, mas aplausos não duram a vida toda. Impressionar gera fortes emoções que logo caem no esquecimento. Impressionar gera fama, gera admiradores. Para impressionar, você precisa fazer algo admirável. Agora eu quero que você preste atenção no impactar. O que seria impactar? Ouvimos o que é impressionar. Impactar é algo que acontece na base de uma estrutura. Quando se fala em reforma, se alguém já fez reforma em sua casa, sabe muito bem a diferença que existe entre você passar uma massa corrida e pintar por cima as rachaduras, ou você realmente fazer uma reforma de impacto. Você chegar com uma máquina, quebrar os lugares defeituosos e refazer realmente a estrutura de sua casa. Essa é a diferença entre uma reforma de impressão, com que você deixe apenas as pessoas impressionadas com a beleza da tinta de sua casa, ou você impacta realmente a sua casa e deixa ela com uma estrutura forte. Impactar tem um efeito prolongado. Quando você impacta, você tem uma durabilidade muito maior. O impacto continua mesmo quando as emoções terminam. Ouvimos antes que quando alguém impressiona, ele gera fortes emoções na vida da pessoa. Porém, essas emoções passam. Mas se a pessoa for impactada realmente em sua alma, mesmo quando as emoções passarem, ela continuará com aquele chacoalhão em sua alma que vai fazer com que ele mude a sua atitude de vida. Nós falamos antes que impressionar gera admiradores. Sabe o que gera impactar? Gera seguidores. Pessoas que seguem o seu exemplo porque foram impactados pelas suas palavras que estão preenchidas com a sua vida, com o seu exemplo. Ouvimos antes que para impressionar você tem que fazer algo. Para impactar, você tem que ser algo. Não basta apenas fazer algo bonito. Você tem que ser algo. Eu tenho certeza, ouvintes, que Jesus teve como intuito durante todos os 3 anos que viveu neste mundo, o intuito de impactar a vida das pessoas e não gerar uma impressão superficial. Isso nós vemos em várias situações na vida de Jesus, quando as multidões começavam a segui-lo e ele de repente fugia de um lugar para o outro e se escondia. Jesus não deixava com que a luz do palco ficasse sobre si como um grande popstar, como um grande curandeiro do momento ou aquele que impressionasse com as suas mágicas, não. Jesus curava as pessoas e se retirava, porque o desejo do seu coração era pregar a palavra e trazer um ensinamento duradouro na vida daquelas pessoas. Vamos ler a Bíblia? Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4, nós temos um exemplo disso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que isso sirva de testemunho. Interessante que Jesus, depois de trazer uma cura de um leproso, muitos leprosos esperavam por uma cura, e a cura daquele leproso seria uma das maiores propagandas que Jesus teria para o seu ministério curto nessa terra. Hoje nós diríamos que uma cura mirabolante, especial, seria para a igreja uma grande propaganda para que toda a cidade venha até essa igreja e busque o mesmo Deus que curou certa pessoa. Interessante que Jesus, depois de curar uma pessoa, ao invés de usar isso como propaganda para que se espalhe aquilo que ele fez, ele diz para esse leproso: olha, não conte isso para ninguém. Por quê? Não é interessante? Jesus cura o homem. E seria um grande testemunho, mas ele quer que esse testemunho seja dado apenas aos sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes liberariam esse homem para viver novamente em meio à sociedade, pois os leprosos não podiam viver no meio da sociedade. Mas por que Jesus não fez propaganda dessa cura? Eu creio que Jesus, em momento algum do seu ministério, queria admiradores, e sim, ele sempre procurou seguidores. Jesus não estava interessado em pessoas que vinham atrás dele, admirados, aplaudindo tudo que ele fazia. Jesus queria discípulos. Jesus queria pessoas que entendessem a sua mensagem, refletissem isso através de suas vidas e estivessem dispostas a ensinar isso a outros. Cultos de milagres, Jesus não fez nenhum. Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 16, Jesus novamente cura aqui um leproso e olha o que diz logo depois. Diz no versículo 15 de Lucas 5 que a sua fama, porém, se propagava ainda mais e juntava-se muita gente para ouvir e para ser curado por ele de suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. No pico do sucesso de Jesus, quando ele mais tinha pessoas seguindo e buscando estar próximo dele, naquele momento onde nós diríamos agora Jesus vai conseguir arrebanhar multidões, naquele momento Jesus se esconde da multidão, vai para um deserto e ora. Percebemos claramente que Jesus não estava interessado naquela multidão, naquelas pessoas que apenas vinham para serem impressionadas um pouco mais, curadas de sua enfermidade, querendo viver uma mudança de impressão somente do seu corpo físico. Jesus se retirava. Ele não estava interessado em impressionar, mas sim em impactar a alma dessas pessoas. Ele procurava uma transformação profunda e não somente superficial da pessoa. Gostaria de deixar aqui uma pergunta para nós. Será que nós somos cristãos de impressão ou cristãos de impacto? Que tipo de cristãos nós somos? Quem sabe nós até sabemos que Jesus nunca esteve interessado em impressionar as pessoas, em gerar admiradores. Mas nós, infelizmente, não seguimos o seu exemplo muitas vezes nesse ponto. Estamos ainda, quem sabe, viciados em querer impressionar as pessoas como se fôssemos grandes espirituais ou algo assim. Será que estamos querendo impressionar as pessoas com as coisas que fazemos ou tentamos impactá-las através daquilo que nós somos? Sabe que impressionar é mais fácil do que impactar? Porque para impressionar basta você fazer algo. Ah, você sobe a montanha, passa lá uma madrugada inteira orando e volta pela manhã, de repente, todo sujo, porque estava deitado no pó, e você diz: eu passei a noite inteira deitado no pó, orando, fazendo uma vigília. Ou isso vai impressionar? isso até que é fácil. Uma noite, passar uma noite ali no pó é fácil. Agora, quero ver você impressionar através de uma conduta irrepreensível 24 horas por dia. Quero ver você impactar tendo um exemplo na maneira com que você trata sua esposa, seus filhos, seus colegas de trabalho. Isso é muito mais profundo e mais difícil. Mas será que o povo cristão está procurando esse cristianismo de verdade, de impacto e não de impressão? Infelizmente, esse desejo por impressionar está tão dentro de nós que nós acabamos às vezes enganando a nós mesmos, acreditando que somos bons cristãos apenas porque impressionamos. Eu creio que a igreja brasileira tem que voltar a ter o desejo profundo de impactar as pessoas. Temos um grande número de pessoas rodando as igrejas brasileiras. A maioria das igrejas tem uma troca de membros muito grande. Cerca de 60% a 70% dos membros de muitas igrejas trocam a cada um ou dois anos. As pessoas não estão ficando com as suas raízes firmes. Por quê? Porque elas estão sendo impressionadas de uma igreja para outra. Estão procurando uma impressão aqui e depois, se a igreja já não impressiona mais tanto, procura uma impressão maior na outra igreja que tem um show ainda melhor. Parem, parem, cristãos. Vamos em busca de um impacto real em nossas vidas. Não vamos procurar impressionar as pessoas com aquilo que fazemos, mas sim impactar com aquilo que nós somos. Para terminar, quero contar ainda, quando estivemos no Chile com o nosso grupo, em 2013, no inverno de 2013, viajamos cerca de 6 mil quilômetros e lá visitamos muitas igrejas, fomos às ruas fazer evangelismo. E quando nós visitamos uma igreja um pouco maior lá no Chile e fizemos os nossos teatros, as nossas apresentações, que estavam todas preparadas, era um programa todo pronto de evangelismo que nós tínhamos, fizemos aquilo numa igreja onde nós chegamos, estávamos com cerca de 40 pessoas. E no final de um culto, um senhor mais de idade chegou para mim e falou assim: "Pastor Isaí, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito impressionado com as apresentações teatrais dos jovens de vocês. Mas existe algo muito mais profundo que me impactou." Eu falei: "O que foi que impactou a sua vida?" Ele disse: "O que me impactou foi o fato de ver jovens servindo ao Senhor, vindo desde o Brasil para trazer a palavra do Senhor, jovens colocando as suas vidas à disposição de Deus." Rádio ouvinte, sabe o que tocou profundamente a minha alma naquele dia? Eu percebi que as nossas apresentações, os nossos teatros, até que impressionaram um pouco as pessoas, mas as nossas vidas, presentes lá evangelizando, trouxe um impacto muito mais profundo. Eu desejo que nós possamos ser como igreja, uma igreja impactante, que não venha tentar somente impressionar os seus espectadores, que nós não venhamos a enxergar o público, cada alma que está sentada ali, sedenta nos bancos de nossa igreja, como uma pessoa que deve ir nos aplaudindo para casa, agradecendo pela maravilha de show que teve. Não, não, não. Que nós possamos ter o desejo em nosso coração de que cada alma que vem sentar nos bancos de nossa igreja possa sair dali vibrando profundamente com a palavra do Senhor e ter o desejo de aplicá-la na íntegra, aonde quer que ele vive. Que nós não venhamos a gerar espectadores, nem admiradores, mas sim que venhamos a gerar discípulos, seguidores de Cristo. Desejo, ouvinte, que você também possa ser não impressionado por Deus, não impressionado por essa palavra, mas sim impactado em sua alma, e que isso faça você tomar uma decisão de ser diferente a partir de hoje e viver uma vida conforme o nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Ajude-nos, Senhor. Essa é a minha oração, encerrando esse programa. Eu clamo, Pai Celestial, ajude-nos a aprender com o Teu Filho amado, que viveu uma vida de impacto, que gerou seguidores, que estão aí até hoje, 2000 anos depois de Jesus. Senhor, que a igreja atual hoje possa seguir o mesmo exemplo e conseguir gerar discípulos e seguidores de verdade, que vão levar a Tua palavra adiante, independente das emoções estarem altas ou baixas, fortes ou fracas. Que nós venhamos a ter uma vida de discipulado impactante para a honra e glória do Teu nome. Amém.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.